mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
¿Tienes hermanos?
Sí, señor.
¿Cuántos?
Cinco.
Tres vivos y dos muertos. ¿Y cómo se llaman los muertos?
Difuntos.
Parabéns, Charles. Seu número foi excelente. Olha, não existe outro ventreiro tão perfeito no mundo.
Ah, obrigado, Sandra. Ainda me falta muita coisa para chegar à perfeição. Uma delas é você. Quando se decide largar o professor Carmo e fugir comigo...
Sua mulher pode ouvir. Ah, quer que eu ajude?
Não, largue.
Desculpe.
É que eu não gosto de me separar do Chiquito. Nós, mais ou menos, nos compreendemos. Não é verdade, Chiquito? Sim, é verdade.
Até logo. Está na hora do meu número. Vamos cear na cidade?
Como quiseres. Buenas noches, Chiquito.
Buenas noches, cara.
Você tem mais atenções para este boneco do que para comigo.
Ah.
O que foi?
Olha, aqui um bilhete. Deve ter caído da mãozinha dele. Alá, polícia. Cansado de viver como um simples boneco, decidi suicidar-me. Não culpem a nadie por mi muerte. Chiquito.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Boneco Sujo de Sangue. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Eu vim ao Departamento de Polícia Judiciária apresentar uma queixa, inspetor. Alguém pretende me destruir.
Faça o favor de sentar, Sr. Cal. Ponha o boneco nesta cadeira.
O senhor me conhece?
O senhor é o único ventríloco atualmente no Rio de Janeiro. Exibe-se num teatro, não é verdade?
Sim, sim, senhor.
E qual é o problema?
Como o senhor sabe, eu me apresento no espetáculo com um boneco que se chama Chiquito. Nosso número é um dos melhores. Há muito tempo que trabalho no gênero e há 10 anos que possuo este boneco. Chiquito foi feito em Madrid sob minha orientação. E é um dos mais perfeitos bonecos mecânicos que existem. Move os lábios, pisca os olhos, ri, chora, anda e gesticula como uma criança.
Uma pequena obra-prima. Mas o que é que isso tem a ver com a polícia judiciária?
Inspetor. Chiquito pretende se suicidar.
Como?
O meu boneco escreveu um bilhete suicida. O senhor compreende? Nós trabalhamos juntos há 10 anos e estamos completamente identificados um com o outro. A morte de Chiquito será a minha ruína, inspetor.
Calma, calma, senhor, calma. Um boneco acionado pelos seus dedos não tem vontade própria. É o senhor quem fala por ele, não é?
Não sei, não sei, inspetor. Às vezes eu acredito que Chiquito também tem alma.
Compreendo. Ele foge do seu poder.
Sim, sim. Um dia, quando eu treinava com ele fora de cena, Chiquito me respondeu uma porção de absurdos. Eu sei, sou eu quem fala. Mas as palavras destinadas a Chiquito escaparam do meu corpo sem eu sentir. É como se ele tivesse adquirido vida própria.
E agora o boneco quer se suicidar. Por quê?
Um boneco não pode escrever bilhetes. Eu sei que eu não escrevi nada. E até agora Chiquito sempre esteve sob o meu domínio. Será que ele se rebelou e... Ah, eu tenho medo, inspetor, eu tenho medo. Nós precisamos evitar que Chiquito cometa uma loucura.
O senhor tem inimigos na companhia?
É possível, claro que é possível. Mas só posso suspeitar de minha própria esposa.
Sua esposa?
Paula não é artista, mas sempre me acompanhou nas discussões. Eu sei que minha mulher odeia Chiquito porque acha que dou mais atenção a ele do que a ela. Devido ao desastre de minha vida conjugal, Chiquito também é minha válvula de escape. Muitas vezes converso com ele para não falar sozinho.
E o resto da companhia? Todos se dão bem com o senhor?
Sim, nós somos 5 artistas na companhia. O espetáculo se inicia com a apresentação de Giacomo e Luzia. Ele é atirador de facas e sua esposa é partner. O segundo número é o meu, com Chiquito. E para encerrar o programa, temos o professor Carmen e Sandra. O professor Carmen é um grande hipnotizador. Ele apresenta números de levitação com a sua discípula. Sandra é uma criatura adorável, muito receptiva, que se submete completamente ao poder do professor e...
Ninguém mais?
Fora de cena, nós temos o empresário, Gonzales. E um ajudante também, chamado Joãozinho. Joãozinho é um antigo malandro. Gonzales foi buscá-lo na velha Lapa. Mas eu me dou muito bem com todos, inspetor.
No entanto, o senhor não acredita que o bilhete tenha sido escrito pelo boneco?
É que tem acontecido coisas muito estranhas com o Chiquito, sabe? Já por 2 vezes eu o encontrei fora de sua caixa. E numa das vezes ele tinha um arranhão no rosto como se tivesse brigado.
Talvez sua esposa...
Não. Paula jurou não ter mexido nele e eu acredito. Pois ela tem aversão ao boneco, ela nunca lhe toca.
Mostre-me o tal bilhete. A letra nos pode dizer alguma coisa.
Aqui está, olha. Não parece letra de mulher.
Não é letra de mulher. Mas também não me parece a letra de uma pessoa normal. São uns garranchos infantis.
Chiquito, se pudesse escrever, escreveria assim. Não, mas eu não acredito que há. Não, claro, ele não poderia.
Provavelmente alguém procura lançar a confusão no seu espírito. O senhor deve ter algum inimigo na companhia, sim.
Inspetor, o senhor precisa evitar que Chiquito se suicide.
A segurança do seu boneco depende da sua vigilância. Tome cuidado para evitar que alguém o escangalhe. Bom, esta noite eu irei fazer uma visita no teatro. Como é que o senhor trabalha com o boneco?
Ah, veja, a minha mão aqui, neste buraco das costas de Chiquito, aciona o mecanismo. É assim que o boneco gesticula, mexe os lábios. Não é, Chiquito?
Sim, senhor.
Chiquito, quem escreveu aquele bilhete foi o Chiquito?
Não lo sei.
Não foi você? Não é verdade que não foi você?
É verdade, não fui eu.
Mas então quem foi?
Não sei.
Não sei. Não sei. Não sabemos, inspetor. Não sabemos.
Boa tarde, Carlos. São apenas 6:10. Você chegou cedo ao teatro.
E você já está aqui, Sam?
Vim descansar um pouco no camarim do professor, Karma. Ah, estou me levantando agora.
O professor já chegou?
Não, ainda não. A única pessoa que encontrei foi o Joãozinho. Onde é que você vai?
Eu vou perguntar uma coisa ao nosso empresário. A luz do escritório está acesa e o Gonzales deve se encontrar lá dentro.
Ah, escute, Gonzales, aquele vale...
Gonzales?
O que aconteceu?
Venha cá. Gonzales está morto.
Meu Deus, quanto sangue. Ele foi apunhalado, Carl. Olha o peito da camisa,
não,
olha.
Não toque em coisa alguma. É um assassinato. Onde foi que você viu o Joãozinho?
Ele estava saindo do teatro agora há pouco com a mala. Espera, será que... Sim, deu uma impressão de que estava fugindo.
Ah, então foi ele. Joãozinho matou Gonzales e fugiu. Nós temos que avisar a polícia.
Sim, a polícia. Oh, santo Deus, e eu que estava dormindo no camarim do professor? Podem até suspeitar de mim.
Você não ouviu nada?
Nada. Ouvi apenas passos, mas não me levantei. Onde está a arma do crime?
Não estou vendo nada por aqui, nada. Certamente o assassino a levou, eu acho...
Calou, calma. Ué, o que aconteceu?
Apunhalaram o Gonzales, está morto, Giacomo.
Quem foi? Não, só podia ter sido o Joãozinho. Eu vi fugindo do teatro pouco depois das 6 horas.
E se passa, Giacomo? Me deixa entrar.
Não, Luzia, não entra. Vamos sair do escritório para não estragar as pistas. Temos que telefonar para a polícia.
Eu me encarrego disso. Deixa comigo.
Boa noite, senhores. Parece que estou chegando no momento oportuno.
Quer falar comigo, inspetor?
Sim. Esta noite não haverá espetáculo, de maneira que eu transformei o palco em meu quartel-general. O médico legista disse que o senhor Gonzalez morreu devido às punhaladas no peito, vibradas com uma faca de formato especial.
É, eu imagino. Eu percebi tudo na inspeção do Giacomo.
Pois é. Dir-se-ia que se trata de uma dessas facas pesadas, próprias para serem arremessadas.
Uma das facas da coleção do Giacomo. Como sabe, ele trabalha com essas armas.
É, eu sei. Mas o senhor Giacomo tinha motivos para matar o empresário?
Não sei. Não, penso que não.
Você é discípula do hipnotizador, não é?
Sim, sim, senhor. Eu trabalho com o professor Carman. Eu creio que... eu era a única que estava no teatro quando ocorreu o crime. Eu estava dormindo no camarim do professor. Eu não vi nada. A que horas o mataram?
Exatamente às 6 horas, senhorita. O relógio da vítima está quebrado e marca 6 horas.
Desde as 4 que me encontrava no teatro, mas... Olha, eu sei quem cometeu o crime, inspetor.
O senhor Calme me falou. Na sua opinião, foi o ajudante da companhia, Joãozinho. Ele estava fugindo do teatro com uma mala, não é isso? Eu já dei ordens que o apanhe e não creio que ele escape.
Eu só digo que vi. Se não foi o Joãozinho, eu não sei. Não havia mais ninguém no teatro. Apenas o Gonzalez e o Joãozinho no escritório. E eu. Mas como lhe disse, eu estava dormindo.
Diga-me uma coisa. Conhece esta letra?
Deixa-me ver. Ah, é um dos borderô da companhia. Foi escrito pelo nosso empresário. Essa é a letra do Gonzalez. Mas por quê?
Era o que eu esperava. Agora repare nisto. Esta letra não se parece muito com a outra. Até a tinta é a mesma.
É, sim, tem razão. Ambos os papéis foram escritos pelo morto. Que bilhete é este, hein?
Um bilhete de suicida assinado pelo boneco do Sr. Cal. Foi o empresário da companhia o autor desta brincadeira de mau gosto.
O guarda disse que o senhor queria falar comigo.
Sente, senhor Giacomo.
Sim.
Eu...
É, bem, Joãozinho. O inspetor quer me falar.
É, mas peraí, não precisa me empurrar, não. Não me empurra, não. O que que é? O papai não é boneco de mola?
Aproxime-se, rapaz.
Mas o que é? O que que tá vendo? Eu tava saindo do meu quarto quando um tira me guindou. Mas o que foi que eu fiz? Será que a gente não pode meter uma viagem no esqueleto?
Não no momento desse, Joãozinho. Seu patrão foi assassinado.
Ah, já me disseram. E daí? Ele merecia mesmo? Era um espírito de porco, é. Mas eu não matei ele, não. Mas também não vou chorar só porque ele abotoou o paletó, né?
Você foi visto ao fugir do teatro levando uma mala. E pretendia embarcar para São Paulo. Já tinha até a passagem comprada.
Tinha, sim. E daí? O seu Gonzalez me deu uma grana. E eu ia deixar um cara no meu lugar.
Você matou o empresário da companhia, Joãozinho. Onde é que está a arma?
Eu não matei ninguém, não, senhor. Eu juro que não matei ninguém. Ô, doutor, quando eu saí do teatro, o seu Gonzalez estava legal. É, ele até falou comigo. Falou. É, estava sentado numa cadeira de costa. O senhor sabe que eu ouvi a voz dele. Me deu a gaita e disse que eu podia dar no pé.
O empresário já estava morto quando Sandra viu você fugir do teatro. Já passava das 6 horas.
É, pode ser. Depois de falar com o seu Gonzalez no escritório, eu fui fazer a mala lá nos fundos do teatro. É isso. Demorei, assim, mais de 15 minutos. Mas ainda não eram 6 horas quando estive com ele, não. Mas eu não matei ninguém, inspetor. Não fui eu. Eu não tinha razão para passar o aço nele.
Como sabe que foi usada uma faca?
É o que estão dizendo aí. Mas não fui eu, não, doutor. Eu já fiz as minhas misérias, mas agora eu tô regenerado.
Ele está mentindo, inspetor. Hoje à tarde, Joãozinho discutiu com o Gonzalez e levou uma bofetada. Todo mundo viu. Joãozinho roubou dinheiro da caixa do empresário e ele descobriu. Ia despedi-lo.
É mentira. Eu não sou ladrão. E também não liquidei o velho.
Talvez não, Joãozinho. Mas por enquanto você é o maior suspeito. Por isso terá que ir para o xadrez. E até provar o contrário, foi você o assassino. Podem levá-lo.
É que só podia ter sido ele. Joãozinho levou uma bofetada e não ia ficar sem tirar a forra.
Veremos, senhor Giacomo. Onde está sua senhora?
Estou aqui, inspetor. Oh, mas nós não temos nada com isso, viu? Quando chegamos ao teatro, Carl e Sandra já tinham encontrado o cadáver. Eu e meu marido não sabemos.
Agora, cala a boca, Lúcia. Cala a boca. Só fala quando for interrogada. Peraí.
Escute, senhor Giacomo. O senhor examinou a sua coleção de facas?
Examinei, sim, senhor. A arma do crime me pertencia. Roubaram uma faca da minha coleção.
Era uma dessas facas de arremesso?
Yes, senhor. A lâmina é mais pesada do que o cabo. É uma arma siciliana, fabricada especialmente para o meu uso.
Tem certeza de que foi roubada?
Qualquer pessoa poderia ter entrado no camarim e apanhado uma das facas. Claro que a única pessoa que entra em todos os camarins é o Joãozinho, né?
Onde estava o senhor às 6 horas da tarde?
No hotel. Todos nós moramos no mesmo hotel. Eu estava lá.
É verdade, nós saímos do hotel às 6 horas, inspetor, e chegamos ao teatro 15 minutos depois. Nós, quando chegamos, o Gonzalo já estava...
Cala a boca, mulher, cala a boca. Espera ser interrogada, será...
Perdoe minha pergunta, dona Luzia, mas é verdade que o morto era metido ao Conquistador? Ouvi dizer...
É sim, inspetor. Gonzales andou arrastando a asa, Luzia. Todos sabem disso. Mas não houve nada entre eles. Luzia sempre me foi fiel. Por isso eu não tinha motivos para matar aquele patife.
Meu marido me contou. Que coisa horrível. Quem teria feito isso?
É o que eu estou procurando descobrir. Seu marido me disse que a senhora tem ciúme do Chiquito. Achei isso muito interessante.
O que é que aquele boneco tem a ver com a morte do empresário?
Nada. Mas antes de entrar no âmago da questão, gosto de investigar os detalhes. Refiro-me ao bilhete de suicida que apareceu na mão do boneco. Foi escrito pelo morto.
Como? Foi Gonzales que escreveu aquele bilhete?
Uhum.
Não entendo. Em que é que o senhor está pensando? Eu amo o Carl. E é por isso que tenho ciúmes de Chiquito. Às vezes penso que meu marido está ficando louco. O senhor sabia que ele conversa com o boneco como se fosse um ser humano?
Imagino que sim. Onde estava a senhora esta tarde às 6 horas?
No nosso quarto no hotel. Pode verificar na portaria. O senhor pensa que eu seria capaz de matar Gonzales?
Não penso nada por enquanto, minha senhora. A senhora esteve todo o tempo no hotel?
Saí às 5 horas para fazer compras, mas voltei antes das 6. Carlos estava no quarto e pode dizer. Foi depois da minha volta que ele saiu. Estava muito preocupado com a segurança do boneco.
Por falar nisso, onde se encontra o boneco neste momento?
Ali, naquela caixa. Mas está fechada a chave e apenas meu marido tem...
Ah, inspetor. Fez à vontade, este é meu camarim. O que foi que Paula lhe disse?
Sua senhora também tem um álibi, senhor Carlos. Às 6 horas, quando mataram o empresário, ela se encontrava no hotel.
É verdade. Eu saí do hotel às 6 horas, deixando-a lá.
Agora eu gostaria de dar uma espiada no seu boneco, Sr. Cal. Apenas para verificar se ele continua em segurança.
Ah, quanto a isso, esteja descansado. Chiquito está fechado naquela caixa e apenas eu tenho a chave. Além disso, o camarim fica sempre trancado. Ninguém poderia entrar, pois a bandeira da porta é muito estreita. Olhe, está vendo?
Tem razão. Só uma criança poderia atravessar aquela abertura. Abra a caixa por obsequio.
É claro.
Vamos ver o boneco.
É claro. Ah, olha, aqui está ele. Veja, inspetor. Ah, exatamente como eu deixei.
O que é isto? Nossa senhora! A mãozinha dele!
Como se explica isto? Chiquito tem as mãos sujas de sangue.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Boneco Sujo de Sangue.
Não é possível. Sangue nas mãos do boneco... Mas então...
Esta tarde, quando o coloquei na caixa, ele não tinha nada.
Espere. Levante o boneco. Parece-me que há qualquer coisa brilhando no fundo da caixa.
É uma faca, inspetor?
Ah, sim. É a arma do crime. Está manchada de sangue. E agora? Isto vem explicar tudo, Sr. Calvo.
Mas eu não posso acreditar nisso. Chiquito não podia ter cometido um crime.
É claro. Um fantoche não tem vida própria. Alguém deve ter forçado a assassinar Gonzales. Alguém o levou ao
escritório. O que está dizendo, Paula? Você acredita que eu seria capaz?
Você não é um criminoso, meu amor. De mais a mais, estava comigo no hotel quando mataram um empresário. Mas não há outra explicação.
Também penso assim, minha senhora. Alguém deve ter levado Chiquito ao escritório quando apunhalou Gonzales. Um simples boneco não pode cometer um crime de morte.
Eu não sei, inspetor, eu não sei. Eu não compreendo. Nenhuma pessoa normal poderia sair desse camarim fechado. Apenas um boneco passaria pela bandeira da porta. O senhor não acredita, inspetor? Não acredita que tenha sido ele sozinho, sem o auxílio de um ser humano? Pois agora eu acredito. Acredito que foi o meu boneco quem assassinou o empresário.
Professor Carman?
Entre, inspetor. Desculpe-me se não fui ao palco conversar com o senhor, mas eu prefiro ser interrogado sem testemunhas. Eu sou um cientista e não um simples artista como os outros.
Um cientista?
É, meu trabalho de hipnose é uma essência, por isso não me misturo com os outros.
Pois agora o senhor terá que navegar no mesmo barco, professor. Houve um crime neste teatro e todos são igualmente suspeitos.
Sandra me contou. Mataram o empresário da companhia com uma faca, às 6 horas da tarde. No entanto, às 6 horas eu me encontrava jantando no hotel. Tenho diversas testemunhas que me viram no restaurante do hotel.
Não suspeita de ninguém, professor Carman?
Não, a única pessoa que tinha motivos para matar Gonzales era o servente Joãozinho. Gonzales o esbofeteou e ele jurou vingar-se.
Joãozinho está preso, mas não confessa. E a arma do crime apareceu no camarim do Sr. Cal. Joãozinho nunca poderia ter aposto lá.
No camarim de Carla?
Uhum.
Interessante. Carla, talvez... Não. Não, Carla também não tinha motivos. Se fosse eu a vítima, não diria nada.
Se fosse o senhor a vítima?
Ah. Carla está apaixonado por minha partner, Sandra. Mas é casado. Eu sempre aconselhei Sandra a não se meter com ele. Eu prezo muito os laços do matrimônio, inspetor.
Uhum.
Além disso, Paula é uma boa criatura e adora o marido. Não, não, inspetor. Sinceramente, não sei lhe dizer quem foi que matou Gonzales.
Obrigado, professor. Seu álibi realmente é perfeito. Já tive a ocasião de verificá-lo no restaurante do hotel. Todos o viram lá às 6 horas.
Era onde eu estava, inspetor. E apesar dos meus poderes mágicos... Ainda não sei matar ninguém à distância.
Então, Joãozinho, resolveu confessar?
Ah, nem que me matem. Como é que eu vou confessar uma coisa que eu não fiz?
Mas você admite que brigou com a vítima e levou uma bofetada, não é isso?
É, quer dizer, o Sr. Gonzales me bateu no duro mesmo, é. Ele pensava que eu tinha afanado a gaita da gaveta, mas não fui eu não, doutor. Tá certo que eu já fiz sujeira por aí, mas agora eu tô limpo.
E você não desconfia de ninguém?
Bom, eu não vi ninguém lá no teatro, né? A não ser aquela moça, a Sandra. Tava dormindo no camarim.
Não conhece ninguém que odiasse a vítima?
Bom, o seu Giacomo não gostava dele, não. Quer dizer, o seu Gonzales andou dando um... Andou dando assim em cima da Dona Luzia, é. Dona Luzia me disse que ele... Que ele ameaçou ela uma noite.
Giacomo ameaçou a mulher?
Foi, doutor. Disse que se Luzia saísse da linha, ele podia errar a pontaria durante o espetáculo e meter uma faca no coração. Foi isso mesmo. Ah, tem uma coisa que eu ainda não disse ao senhor.
Que é?
Bom, depois que eu conversei com o seu Gonzales no escritório e saí pra ir arrumar a mala, o senhor sabe que eu ouvi um espaço no corredor.
Sim.
Mas não podia ser ninguém. Era um espacinho leve demais para pertencer a uma pessoa, né? O senhor sabe que pareciam passos de um boneco.
Doutor,
Sou eu. Queria falar a sós com o senhor.
Estou às suas ordens, dona Luzia.
Sabe, eu tive uma ideia. O senhor não pode suspeitar de meu marido. Giacomo trabalha com facas, mas é só na profissão. Ele seria incapaz de matar uma mosca.
No entanto, disseram-me que ele a ameaçou de morte.
Ah, Giacomo tem o sangue quente, só isso. Nunca levantaria a mão contra mim. Olha, usaram a faca da coleção apenas para comprometê-lo.
Está certo. Suponhamos que não tenha sido seu marido. Então?
Então, foi Sandra.
A discípula do hipnotizador?
Sim, senhor. Amando dele. O professor Karma não gostava do empresário. Dizia sempre que ele ganhava muito para não fazer nada. E naturalmente resolveu livrar-se dele para tomar conta da empresa.
Mas o professor Karma estava longe do teatro quando ocorreu o crime.
Pois é, a Sandra estava no teatro. Ela falou que estava dormindo no camarim, mas podia não estar, né? Podia estar hipnotizada, o senhor entende? O professor Karma é o rei dos hipnotizadores e, se quiser, pode fazer uma pessoa praticar um crime sem que ela saiba o que está fazendo. Foi ele o culpado, inspetor. Tenho a certeza de que foi ele o culpado.
Luzia sempre encarou o professor Karma como se ele fosse um demônio. Sua mente estreita não pode conceber que...
A senhorita não me respondeu. Estava realmente dormindo?
Não estava hipnotizada não, inspetor. Isso é ridículo. O professor Karma apenas me hipnotiza durante o espetáculo. E os seus poderes não são sobrenaturais, não. Tenho toda a confiança nele. Eu não estava sob seu controle quando vim para o teatro e me deitei no camarim, não. E depois nenhum mágico pode hipnotizar um paciente à distância.
Eu sei. Enquanto jantava no hotel, o professor Karma não podia hipnotizá-la e forçá-la a cometer o crime.
E além disso, nenhum hipnotizador consegue fazer o paciente cometer um ato que lhe repugne. Apesar de ser uma grande médium durante os transes hipnóticos, eu apenas faço coisas normais. E o professor Karma seria incapaz de me dar uma ordem dessas.
Posso entrar, inspetor?
Ah, pois não. Chegou a propósito, professor. Eu estava perguntando a sua parte.
Cheguei um pouco antes, inspetor, e eu vi tudo. Sandra já me defendeu com as mesmas palavras com que eu me defenderia.
Estamos apenas averiguando os detalhes, professor.
Sim, senhor.
Realmente, seu auxiliar poderia estar sob transe hipnótico e assim fazer coisas sem o saber.
Nunca se pode hipnotizar um paciente à distância. E muito menos fazer voltar a si. Logo, Sandra não cometeu o crime em estado de sonambulismo. Eu não a hipnotizei. Logo, nem eu nem ela tem qualquer coisa a ver com o acontecido.
Sim, tem razão. Creio que... são mais dois que eu tenho que eliminar. Há pouco e pouco estou chegando a uma conclusão que me assusta. Professor Karma, estou chegando à conclusão de que o assassino foi o boneco.
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
Cheguei cedo para o teatro.
É verdade, dona Paula. Seu marido está no camarim?
Não, Carlo ainda não apareceu. Acredita que tenha sido realmente o boneco?
É um boneco, não tem vontade própria e não pode se locomover.
Eu acho que... Depende.
É?
O senhor acredita em hipnotismo, inspetor?
Sim, claro. Mas o professor Karman tem um álibi.
Não acredita que um bom hipnotizador possa transmitir sua vontade a um boneco mecânico? É nisso que eu penso. Eu não quero acusar apenas o Chiquito do crime. Devia ter havido uma vontade humana por trás de seus atos.
Dona Paula, o poder de um hipnotizador tem limites.
Sabe, inspetor, eu li um conto de Edgar Allan Poe em que um moribundo era hipnotizado e continuou a falar depois de morto. Não teria se passado uma coisa parecida? Eu contei isso a Carl e ele riu de mim. Mas o senhor não está rindo, inspetor.
Não, eu estou pensando.
Eu acho que o verdadeiro culpado não é o professor Karma, entende? Acho que o boneco forçou o professor a dar-lhe alma, assim como está forçando meu marido a enlouquecer. É isso que eu penso. Mas Carl não acredita. Carl não se convence de que precisa se libertar da influência nefasta de Chiquito.
Sim, talvez o boneco seja o culpado. Mas não podemos sentá-lo na cadeira dos réus. E temos que conseguir provas mais convincentes. No entanto, é possível. É muito possível.
Foi ele, inspetor. É como a história do Dr. Frankenstein, que a criatura se rebela contra o criador. Chiquito tem vida própria e vai destruir meu marido.
Inspetor? Foi ótimo encontrá-lo aqui.
Sim?
Quer vir ao meu camarim um momento? Esta noite roubaram-me um anel de rubi e no lugar deixaram este lenço de seda.
Curioso.
É.
Nunca vi um lenço tão pequeno.
É o lenço de Chiquito. É o lenço daquele maldito boneco.
Qualquer pessoa poderia ter entrado no seu camarim e roubado o anel, professor. Segundo afirmou a senhorita Sandra, a porta não estava fechada à chave.
Eu sei, mas só podia ter sido uma pessoa da companhia. Claro que não vou acusar os seus auxiliares da polícia.
Era muito valioso o anel?
Não, não, não. Não era um rubi legítimo, era uma imitação que eu usava em cena. Todos sabiam que o rubi era falso. No entanto...
Com licença, inspetor. Eu seria interessante que o senhor viesse ao meu camarim.
O que aconteceu, senhor Cal?
A minha mulher me falou no roubo de um anel. Por favor, venha, por obséquio. Eu acabei de encontrar a joia na caixa do Chiquito.
Sim, sem dúvida é o meu anel, mas...
Eu não posso imaginar como veio parar aqui. A caixa estava fechada à chave.
Veja, senhor Cal. Este lenço pertence ao seu boneco?
Sim. Sim, é dele. Usa-o no bolsinho do paletó. Onde estava?
No lugar de onde roubaram o anel. Mas não posso acreditar que isso tenha sido obra de um boneco. Enfim, já recuperei o anel e não faço questão de levar a queixa avante. Seja qual for o ladrão, está perdoado.
Mas Chiquito não tinha motivo.
Deixa-me ver esse boneco, senhor Cal. Ou eu estou ficando maluco, ou...
Mas Chiquito é apenas um boneco. Eu não acredito, não posso acreditar.
É um mecanismo singelo que só funciona sob pressão dos dedos. Não há nada de sobrenatural dentro do boneco. No entanto, se ele saiu da caixa, fechada a chave...
Ah, não podia ter saído, inspetor. A menos que se tornasse invisível.
Também creio. Essa caixa de ferro não tem dobradiças e não parece preparada. Não há nenhum truque. Logo.
Vamos novamente até o seu camarim, professor. Quero examinar outra vez o tocador de onde tirar o anel. Pode ser que encontre alguma coisa. Impressões digitais, por exemplo.
Venha, inspetor, mas o senhor sabe que os bonecos não deixam marcas de dedos.
Chiquito. Chiquito, estou falando com você.
Pronto, companheiro.
Não me chame de companheiro. Foi você quem matou Gonzales. Responda.
Não fui eu.
Então quem foi?
Não sei.
Você sabe, Chiquito. Você assistiu a tudo.
Não sei. Eu não sei. Eu não sei.
Não chore. Não chore, Chiquito. Eu acredito. Eu acredito em você.
Calma. Agora que eu entendo. Você está louco. Você está louco, meu amor. Você está louco.
Eu posso entrar? Entra, dona Luzia. O que foi que a fez vir me procurar?
Olha, meu marido não sabe que eu vim falar com o senhor, viu? O Giacomo está sempre dizendo que eu não devo fazer nada sem consultá-lo, mas...
O que aconteceu, afinal?
Olha, eu trouxe esse bilhete para o senhor ver. Ninguém sabe de nada.
Que bilhete é esse? Com licença. Escrito à máquina. Alla polícia. Declaro para todos os efeitos... que sou o responsável por a morte de Gonzales e de meu amigo Carl. Carl morirá esta noite. Tenho muita pena de separar-me de ele, Pero é necessário. O que significa isso?
Pois é, agora há pouco eu estava no camarim do meu marido, sozinha, quando ouvi alguém escrever a máquina no escritório. Aí eu fui ver quem era e não encontrei ninguém. Isto é, encontrei apenas o Chiquito.
Encontrou o boneco no escritório?
É, senhora, estava sentado numa banqueta em frente à máquina de escrever. E no rolo da máquina havia este bilhete. Aí tirei o papel e vim lhe mostrar, inspetor. Parece que não está assinado, né? Mas não há a menor dúvida de que foi o boneco quem escreveu.
As suas ordens, inspetor.
De que se trata agora?
Onde está o boneco, senhor Cal?
Chiquito?
Uhum.
Está na caixa, como sempre, fechado a chave.
E sempre aí esteve desde o episódio do roubo do anel?
Bem, quem foi que lhe falou? Eu não queria dizer nada. Mas esta tarde, Chiquito tornou a andar. Encontrei-o no escritório do falecido Gonzales, debruçado sobre a máquina de escrever. Ele escreveu alguma coisa, inspetor? Quando o encontrei, não havia mais nenhum papel na máquina.
Não escreveu nada. Posso verificar se a caixa está bem fechada?
Ah, à vontade, está completamente fechada. Só mesmo um boneco teimoso como o Chiquito pode sair de lá de dentro. Veja.
Com licença. Parece seguro. Não creio que ele saia da caixa sem auxílio de fora. Mas alguém tem a chave do cadeado?
Não, senhor, apenas eu. O senhor está esperando alguma coisa? Por que tantas precauções?
Temo pela sua vida, senhor Cal.
Hã?
O senhor está ameaçado de morte, entende? E deve tomar muito cuidado esta noite no hotel. O seu boneco, seja lá quem for, pretende assassiná-lo.
O senhor está aí, inspetor?
Sim, senhor Jack. Escondi-me aqui no camarim do senhor Cal, à espera da sua visita.
Ah, eu vim apenas...
Não sabia que o senhor tinha a chave do camarim.
Bom, a chave do meu camarim abre esta porta e vice-versa. Eu acabei de descobrir uma coisa e vim ver se o boneco...
O que foi que descobriu?
Roubaram outra faca da minha coleção. Mas desta vez uma faca escamoteável. Eu pensei que talvez a encontrasse aqui.
Não está aqui. O boneco continua dentro da sua caixa, fechada com cadeado. Fui eu quem lhe roubou a faca.
O senhor?
Mas roubei e coloquei sobre a mesa ao alcance da pessoa que me interessa desmascarar. Se a faca desapareceu, é sinal
mas,
que...
O senhor já reparou, inspetor? O cadeado da caixa está aberto.
Está dizendo?
Ih, o boneco não está mais aí dentro.
Mas,
então, onde é que ele foi?
Ao hotel, Dr. Giacomo. Depressa. Vamos ao hotel.
Quem está aí? É você, Paula.
Trouxe o Chiquito para aqui. O inspetor pediu...
Elka, fui eu que trouxe o seu querido companheiro, o seu maldito boneco. E trouxe também esta faca.
Paula.
Você está louco, querido. Não seguiu os meus conselhos e não se desfez do boneco. Por isso ficou maluco. Tinha que ficar com essa mania de falar com a barriga.
Largue esta faca, largue.
Apanhei a faca no camarim de Giacomo para completar o cenário. Você devia ter destruído o boneco antes que ele prejudicasse a nossa vida conjugal, Carlos. Quando casei com você, queria que você fosse só meu. Mas você me desprezava para conversar com o seu maldito fantoche. Por isso perdi a cabeça. Tinha que me livrar desse Chiquito. Pedi a Gonzales que escrevesse um bilhete de suicida, dizendo-lhe que era uma brincadeira. Mas quando me preparava para estraçalhar o boneco, ocorreu o assassinato. Ontem à tarde fui ao teatro às 5:30 e quase assisti ao crime. Vi o assassino sair do escritório depois de apunhalar Gonzales. Ele não ouviu os meus passos leves. Entrei no escritório depois que ele saiu e compreendi tudo. Era mais uma oportunidade para complicar Chiquito e fazer você perder o interesse por ele, meu querido.
Paula, você está maluca?
Não, não. Guarde essa faca.
Quieto. Sim, retirei a faca do peito de Gonzales e fui colocá-la na caixa de Chiquito. Sempre tive uma duplicata da chave do cadeado. Aham. E eu odiava o seu boneco. E por isso gostava de encará-lo e dar-lhe bofetadas. Também lhe sujei as mãos de sangue. Depois quebrei o relógio de Gonzales, colocando os ponteiros nas 6 horas para estabelecer um álibi para nós dois. Gonzales foi assassinado às 5h30. Eu vi. Também fui eu que roubei o anel do professor e levei Chiquito ao escritório para fingir que ele escrevera aquele bilhete na máquina. Chiquito tinha que ser o culpado de tudo para que você o desprezasse e gostasse apenas de mim. E agora? O
que você vai fazer? Não
eu seria incapaz de matá-lo. É Chiquito quem fará isso. E depois se suicidará. Tenho tudo planejado. Você gosta de Sandra e me despreza.
Não,
sempre
não.
Me desprezou. Chiquito não. Vai matá-lo.
Paula! Não. Ai. Você está me matando. Ai! Ai, você... Não! Não!
Larga essa faca, dona Paula. É inútil.
Apunhalei Carlos e também vou me apunhalar. Mas o culpado foi Chiquito.
Eu já disse que é inútil. Essa faca é escamoteada. Ou seja, a lâmina entra pelo cabo. É uma faca especial para cenas de terror.
Eu não sou ferido,
não? Não, A lâmina entrou no cabo em vez de entrar no seu corpo.
Você está de manicômio?
Também me parece, senhor Giacomo. Eu sabia que só poderia ter sido ela. Mas não tinha provas. Seu intuito era afastar o marido do boneco. Ciúme doentio que acabou se transformando em loucura. Aliás, o Sr. Cal também não deixa de precisar de tratamento psiquiátrico.
Verdade, inspetor. É que eu tenho que tirar umas férias. Ultimamente eu fiquei tão preocupado. Comecei a falar sozinho. Foi minha mulher que matou Gonzales?
Não. Ela apenas encontrou o corpo e resolveu aproveitar a oportunidade. Quem matou o empresário foi Joãozinho.
Foi, sim. Eu vi.
Mas por que Joãozinho não confessou até agora?
Ora, Sr. Cal, quando não são apanhados em flagrante, 50% dos criminosos não confessam nunca.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Boneco Sujo de Sangue. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Gracindo Júnior viveu Cal, Carmen Dolores, Sandra, Wanda Lacerda, Paula, Carlos Leão foi o inspetor Nogueira, Rodney Gomes, Giacomo, Maralise, Luzia, Laio Júnior, Joãozinho, Milton Barros, o professor, Geraldo Cruz foi a contra-regra. No controle técnico, Renan Fontes. Na sonoplastia, José Marques. Locução de Aurélio de Andrade. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.